Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus e o evangelho desta noite na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, e depois também um trecho do capítulo 11, quando o apóstolo Paulo nos dá orientações a respeito da ceia do Senhor, a Eucaristia, esse momento quando repartimos entre nós o pão e o vinho e participamos juntos do pão e do vinho que respectivamente apontam para o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, o corpo crucificado e o sangue derramado na cruz do Calvário. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. Versículo 16 diz assim a palavra de Deus: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. No capítulo 11, o verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pedimos-te o entendimento da tua palavra. Pelo teu Espírito Santo, dá-nos compreender a tua vontade e dá-nos a transformação do nosso coração para que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, se realize em nós. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Ainda trago no coração os ecos das últimas informações a respeito deste novo fenômeno religioso no nosso país, a saber, o crescente número de pessoas sem igreja. Na verdade, não significa necessariamente um crescente número de pessoas que abandonam a fé em Deus, mas sim um número razoável de pessoas que abandonam a igreja. Agora, na última sexta-feira, por exemplo, acompanhei estarrecido esta reportagem falando que na Europa, nos últimos 10 anos, foram fechados, em média, 200 templos cristãos por mês. Eu repito, nos últimos 10 anos na Europa foram fechados, em média, 200 templos cristãos por mês. Os templos cristãos têm sido transformados em restaurantes, hotéis, academias de ginástica, bares, spa, livraria, biblioteca, mas tem deixado de ser esta referência simbólica na sociedade que fala do sagrado, que fala do divino, que fala de Deus. Este fenômeno de irrelevância da igreja, de desprezo à igreja, de abandono da igreja, de negação da igreja, esta rejeição da igreja, é uma afronta ao próprio Senhor Jesus Cristo. E temo que sejamos nós, os cristãos, os maiores responsáveis por este fenômeno. Não é a cultura, não é o espírito da época, não são as demandas da economia, não é a pluralidade religiosa, não é o intercâmbio cultural, religioso, global, pelo acesso à informação. Estas realidades afetam a vida da igreja, mas não fecham igrejas. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é o diabo quem fecha a igreja. Só há uma força capaz de conter o avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo, a saber, a própria igreja. A igreja se fecha. A igreja se torna obsoleta, se torna desnecessária. Não poucas vezes a igreja se torna inconveniente. Não poucas vezes a igreja, como denunciado pelo apóstolo Paulo, nesse texto que acabamos de ler, no capítulo 11, verso 17, não poucas vezes a igreja faz mais mal do que bem. E quando a igreja faz mais mal do que bem, ela, enquanto comunidade local, é melhor que feche mesmo, ou então que sofra uma disciplina de Deus e experimente um avivamento, um reavivamento. Mas e a igreja? Digamos, a responsabilidade e a culpa pela irrelevância da igreja é da própria igreja. E eu tenho uma grande tristeza no meu coração a respeito desses fatos. E percebo que em o nosso país, apesar de experimentarmos um crescimento da igreja evangélica como jamais em nossa história, isso não significa que o evangelho de Jesus está se expandindo no Brasil. Há uma diferença abissal entre a igreja evangélica e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem tudo que é esposado pela igreja evangélica refere-se ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que a nossa sociedade está saturada de uma presença religiosa evangélica. Mas o quanto de evangelho existe nessa presença da igreja no país? Porque não bastam templos lotados e não basta um auditório como esse nosso que está reunido hoje à noite. Porque se de fato eu poderia e devo, e na verdade faço um apelo àqueles que deliberadamente deram as costas para a vida em comunidade, com esta minha palavra, talvez você dissesse, ah, pastor, eles não estão aqui, por que você está falando? Eles não vieram. O grande problema, ou o maior problema, não é necessariamente destes que não vieram e que não estão aqui ou não têm estado aqui. E quando eu digo aqui, não é na Igreja Batista de Água Branca ou na celebração dominical da Igreja Batista de Água Branca. Eu não falo em defesa da Igreja Batista de Água Branca porque somente Deus é capaz de discernir a Igreja Batista de Água Branca. Eu falo em termos gerais sobre comunidade cristã. Então não falo em defesa dessa igreja local, eu falo num apelo pastoral em favor da comunidade cristã, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E falo àqueles que deram as costas à vida comunitária. Mas esse texto que acabamos de ler fala principalmente para nós, que não demos as costas à vida comunitária, porque estamos aqui presentes. E o grande perigo, e talvez o mal maior, esteja conosco. Porque é possível que estejamos presentes, mas que a nossa presença seja uma afronta ao Senhor Jesus Cristo, e que a nossa presença não resulte em bênção de Deus para nós, mas em maldição de Deus para nós. Que a nossa presença não resulte no favor de Deus para nós, mas em disciplina de Deus para nós. Que a nossa presença não resulte na graça de Deus abençoadora, mas no juízo disciplinador de Deus contra nós. Porque era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês se reúnem, mas as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. E quando vocês se reúnem para a sua própria condenação. E é por isso que no meio de vocês, vocês que não deram as costas à igreja, vocês que não deram as costas à comunidade cristã, é por isso que no meio de vocês há muitos doentes, há muitos fracos e vários já dormiram. E dormiram, você sabe, é um eufemismo para morreram. Morreu. Morreu. Essa disciplina de Deus. É gente que está na comunidade, mas a sua presença na comunidade volta contra si mesma. E essa gente é alvo do juízo e da condenação de Deus. Comem e bebem para a sua própria condenação. Versículo 29. Impressionante o paradoxo dessa fala do apóstolo Paulo. É que no exato momento em que participamos do corpo e do sangue de Jesus, o que significaria necessariamente uma homenagem ao Cristo crucificado, o que significaria ou deveria significar necessariamente uma busca dos benefícios da cruz, é justamente no ato de participar do pão e do vinho que somos condenados. Porque a cruz, que deveria nos abençoar como oferta do perdão e do amor de Deus, se volta contra nós apontando o nosso pecado. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. E qual é o nosso pecado? Na verdade, eu encontrei pelo menos 5 aqui. Mas o nosso pecado é abandonarmos a comunidade. É estarmos reunidos, mas sermos apenas a soma de indivíduos e não um corpo. Nós não seríamos uma comunidade, não seríamos uma família. Nós seríamos vários, centenas, milhares de solitários, indivíduos, pessoas fechadas em si mesmas, pessoas voltadas para si mesmas, ocupadas apenas consigo mesmas, reunidas no mesmo lugar. E não formaríamos uma comunidade. E no momento em que nós nos reuníssemos e tomássemos na mão o pão e o vinho, e tomássemos na mão o corpo e o sangue de Jesus Cristo que foi partido e derramado por nós e que deveria destruir toda e qualquer barreira que nos separasse e todo e qualquer princípio que nos mantivesse isolados uns dos outros, Nós então, nesse próprio ato de tomar do corpo de Cristo e tentar homenageá-lo, estaríamos assumindo o nosso pecado, o nosso fracasso e chamando contra nós a condenação e o juízo de Deus. Que pecado é esse? É o pecado de não discernir o corpo do Senhor. E qual é esse corpo que não estamos discernindo? Não é o corpo de Cristo que está na cruz do Calvário, representado no pão e no vinho. É o corpo que deixou o túmulo vazio, é o corpo vivo, é o corpo do Cristo ressurreto. Nós não adoramos um morto, nós lembramos de sua morte. Nós vivemos os benefícios de sua morte, mas nós não adoramos um morto. O nosso Deus é vivo, o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Nós somos o povo da ressurreição, nós somos o povo do Cristo vivo, e a igreja nós chamamos de corpo vivo de Cristo. Então, quando tomamos desse pão e desse vinho, e apontamos o corpo pendurado na cruz do Calvário, Deus faz com que os nossos olhos se voltem, não mais para o corpo pendurado na cruz, mas para o corpo do Cristo ressurreto, o corpo vivo. E qual é o corpo vivo? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja. E qual é o nosso pecado? É não discernir a igreja. E como é que o apóstolo Paulo sabe que nós não estamos discernindo a igreja? Como é que o apóstolo Paulo sabe que nós estamos presentes, mas a nossa presença não é uma presença de comunhão, não é expressão de unidade, não é expressão de compromisso e de fazer parte um do outro? Como é que o apóstolo Paulo sabe disso? Ele sabe, porque no versículo 20 do capítulo 11 ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, mas cada um come a sua própria ceia. É um ato pessoal, particular, privativo, individual. Todo mundo junto, mas ninguém em comunhão. Todo mundo junto, mas cada um ocupado apenas consigo mesmo, com a sua própria ceia. É essa maneira como nós desrespeitamos não apenas o Cristo que está na cruz do Calvário, morto, crucificado, com o corpo partido e o sangue derramado por nós, mas desrespeitamos também o Cristo vivo, que está presente em sua igreja, o seu corpo místico vivo. Esse desprezo, essa falta de discernimento da comunidade, essa desvalorização da comunidade, como eu disse, eu creio que implica, esse é um pecado que é pecado porque ele traz consigo algumas expressões e atitudes muito comuns entre nós. Por exemplo, aqueles que desprezam a vida comunitária correm o risco de o fazerem por prepotência. Eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Eu sou o suficiente. E veja que não seria nem necessário que eu falasse isso. Porque nós sabemos que igreja não é o seu conjunto de atividades. Não é o seu programa. Não é a sua rede de serviços. Digamos assim, alguém pode estar presente todo domingo, pode cantar no coro da igreja, pode servir na introdução, no estacionamento, voluntário numa ONG, participa do retiro de casais, mas não é igreja. Porque há uma grande diferença entre estar presente nos eventos, participar das atividades e colaborar com a prestação de serviços da comunidade. Porque igreja não é auditório, não é evento, não é atividade, não é serviço, não é ministério. A igreja tem tudo isso, mas ela não é isso. O que é igreja? É gente. Igreja é gente. E é possível que você esteja há 20 anos aqui dentro e seja ainda um ilustre desconhecido. Por quê? Porque você nunca se abriu para ninguém. As pessoas sabem o seu nome, sabem o nome da sua mulher ou do seu marido, dos seus filhos, sabem a sua casa, já foram à sua casa, mas o que elas não sabem o que vai dentro do seu coração. Elas não sabem o seu pecado, elas não sabem a sua dor, elas não sabem a sua mágoa, elas não sabem a sua frustração, elas não sabem a sua agonia, elas não sabem os seus sonhos, elas não sabem do seu sofrimento. Você está sempre sorrindo, você está sempre com uma roupa bonita, a sua casa está sempre arrumada, você faz parte desse casal típico religioso que é sempre educado, sorridente, gente boa, simpática, acolhedora com visitante. Mas impermeável. Impermeável. Igreja é gente. E quando você não se abre, não se mostra, não se revela, não se expõe, não confessa, não pede ajuda, não chora, não se desespera, não se descabela, não diz, pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu preciso de alguém. Quando você não faz isso, você se mantém na sua. Você se mantém na sua, atrás de um computador. E aí você investiga o que acontece na igreja, você lê um blog aqui, um blog acolá, baixa um sermãozinho na internet, vê um filminho legal no YouTube, lê um livrinho aqui, conversa com um amiguinho ali. Isso não é comunidade, não é comunidade. Você se acha dono da situação. E você acha que tudo que está à sua disposição é para você usar quando necessário. Mas você se administra, você se autoavalia, você se dá, você se autodiagnostica, tá certo? Você faz o seu próprio diagnóstico. Você se prescreve, você muda a sua medicação, porque você se basta. Isso se chama prepotência. Isso é uma afronta ao Senhor nosso Deus e ao corpo de Cristo. Porque tudo que nós temos, nós recebemos de alguém. A vida é sempre dádiva. Sempre dádiva. Ninguém se basta. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é sábio o suficiente para cuidar de si mesmo. Ninguém. Por isso o corpo de Cristo. Dar as costas à igreja implica, muito provavelmente, esse pecado da prepotência. Mas implica também, muito provavelmente, o pecado do orgulho. Eles não me entendem. Eles não sabem o que eu vivo. Eles não estão no meu nível. Eles não sabem quanto eu sei. Eles não têm a experiência de vida que eu tenho. Eles nada têm. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês desprezam o corpo de Cristo porque vocês se reúnem e vocês fazem a mesinha de vocês particular, dos iguais. E os outros? Eles são humildes demais, eles são simplórios demais, são ignorantes demais, são imaturos demais, são pecadores demais. Eles são mal resolvidos, são pobres. Eles não têm nada para me dar. Eles não têm nada para me dar. A igreja aqui é pequena. A igreja aqui não me serve. Eu sei mais que o pastor. Orgulho. Sabe que eu estava, falei para vocês, né, que há 15, 20 dias eu estava nos Estados Unidos, na cidade de Boston, andando ali em Harvard. E tem uma igreja brasileira lá, aliás, uma não, várias. Eu falei, puxa, como deve ser uma igreja aqui em Harvard? Será que é uma igreja voltada para a comunidade acadêmica? Será que é uma igreja... Como será? Fiquei imaginando. E falei para o meu amigo, falei assim, puxa, eu teria curiosidade de ver uma igreja funcionando aqui. Aí ele disse assim, ah, Ed, aqui os brasileiros, tudo pobre, tudo faxineiro, tudo trabalhador braçal, não causa impacto na comunidade de Harvard. Que mentira. Que mentira, porque as pessoas não precisam de filosofia e de grandes teorias e de debates inteligentes. As pessoas precisam de amor. aquela senhora que saiu de Minas e foi para os Estados Unidos, ela sabe fazer bolo. Ela sabe fazer café. Ela sabe cuidar de filho e cuidar de neto. Ela pode acolher, fazer da sua casa um lugar, um colo. Ela sabe ser mãe. Ela sabe interceder. Ela sabe beijar, ela sabe abraçar, ela sabe chorar. Ela sabe dizer, está frio meu filho, está calor meu filho, já escovou o dente. Ela sabe fazer isso. Ela pode não entender o que se debate na sala de Harvard, mas não é o que se debate na sala da universidade que vai fazer diferença na vida das pessoas. É aquilo que toca lá o fundo do coração. Então há muita gente que diz assim, esse povo é simples demais. Esse povo simples demais sabe amar. E o que é que nós precisamos? Amor. Quando você olha para a igreja e diz, a igreja não tem meu nível, pelo amor de Deus, você está num nível muito abaixo da igreja. Você está no subsolo, você está no porão do inferno. Isso é o orgulho, isso é o espírito de Adão. Prepotência, orgulho, egoísmo. Eles não estão no seu nível? Então estenda a mão para eles. Abençoe-os. Reparta a sua mesa com eles. Reparta o que você sabe. Reparta o que você tem. Ensina os caras a tocar violão. Faz um bolo para eles. Ensina a fazer bolo. Ore por eles. Chame-os para sua casa e ensina a Bíblia para eles. Vá passar a noite com eles no hospital. Faça alguma coisa por eles. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Sabe como que era naquela época? Era assim, olha. A igreja se reunia para o ágape. E era uma festança. Cada um trazia sua panela, cada um trazia o seu vinho, seu guaraná, Coca-Cola, Dolly, Guaraná Antártica. Trazia tudo. Trazia tudo. E aí o que acontecia nessa igreja aqui no ágape? No ágape, ao final da refeição comum, então alguém se levantava e fazia esse momento solene da Eucaristia em memória de Jesus. E dizia, olha, eu quero lembrar que esse pão que nos alimenta o corpo é o pão vivo, é o pão do céu, é Jesus Cristo. Vamos nos lembrar dele na nossa refeição comum. E quero lembrar aos senhores que esse vinho que hoje nos trouxe alegria na nossa celebração e na nossa festa é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos nos lembrar de Jesus e glorificar a Deus. Era assim, era o ágape e depois o momento solene da Eucaristia. Mas o que que acontecia no ágape? O pessoal que trazia coisa boa se reunia na mesinha do canto. E o pessoal que trazia coisa ruim ficava do outro lado olhando. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome lá no canto, o outro se embriaga no outro canto. Então o que é que o apóstolo Paulo está falando? Estenda a sua mesa, abra a sua casa, inclua, doe. Se você acha que não tem o que receber, o que é um pecado, não é possível que você não acredite que não tem o que dar, que não tem o que repartir, que não tem o que compartilhar. Se é possível que o desprezo à comunidade incorra no pecado da prepotência, no pecado do orgulho, no pecado do egoísmo, é possível também que incorra no pecado da comodidade, da preguiça. Sabe o que eu escuto das pessoas que não têm inserção comunitária? Além de tudo isso que eu já falei, eu escuto assim, não tenho tempo, estou cansado demais e não tenho cabeça para mais nada. Já ouviu isso? Por que você não vem no nosso pequeno grupo? Não tenho tempo. Estou cansado demais. Eu não tenho cabeça para mais nada. Não tem tempo, quer dizer, isso não é prioridade para você. Tempo você tem. você tem tempo para ver jogo de futebol, você tem tempo para ligar para sua cunhada ou para falar mal dela. Você tem tempo para ir no supermercado, você tem tempo para ir no shopping, você tem tempo para ir trabalhar, você tem tempo para ir dormir, você tem tempo para lavar roupa, para ir no dentista, você tem tempo para ficar 18 dias hospitalizado, você tem tempo. Você tem tempo. A questão é, como é que você preenche o seu tempo? Então quando você diz, eu não tenho tempo para isso, na verdade é, isso não é prioridade para mim. Quando você diz, estou cansado demais, pinta um feriado, o que, que você faz? Vai para a praia. Você pega 5 horas de tamoios. Cansado, cansada. Mas você cansado demais, tem tempo para pegar a estrada. Você tem energia para ir e para voltar. Você faz mala, você desmonta a mala, você põe coisa no carro, você tira coisa do carro. Você chega lá, você faz supermercado. Você chega lá, você limpa a casa. E antes de vir embora, você limpa para deixar mais ou menos limpo para quando você voltar. Mas como você está cansado demais? Cansado com o quê? Cansado de cuidar de si mesmo. Cansado de cuidar de si mesma. E não tenho cabeça para mais nada, quer dizer, o que é que ocupa a sua cabeça? Eu sei, você. Você. Você está o tempo todo ocupado com você mesmo. Você está o tempo todo ocupado com você mesma. O tempo inteiro ocupada com você mesma. Então você não tem cabeça para mais nada. É só o seu problema, é só a sua dificuldade, é só... Aí você fica nessa zona de conforto posando de vítima. E diz que é a igreja que não presta. Quinto, se é verdade que o desprezo à comunidade pode ser uma expressão de prepotência, de orgulho, de egoísmo, de comodidade ou preguiça, que é um dos 7 pecados capitais. Preguiça. Também pode ser uma expressão de incredulidade. Incredulidade. Sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio chamado igreja e tem gente que não acredita mais. Deus está presente aqui. Deus está aqui conosco. Os dons do Espírito Santo se manifestam aqui. O Senhor está de olho em nós, pessoal. Isso é bom demais, mas dá um medinho. Dá um medinho. Porque ele diz assim, olha, quando vocês se aproximam indignamente da mesa, cada um com o seu egoísmo, cada um pensando apenas em si mesmo, sem discernir o corpo de Cristo, a comunidade. Quando vocês vão, Deus está vendo, hein? E é por causa de que Deus está vendo que tem gente fraca, gente que está doente, gente que já morreu. Por quê? Porque o egoísmo adoece e mata, pessoal. Gente egocêntrica, primeiro que é insuportável uma pessoa que só sabe falar de si mesma. Uma pessoa que é o seu próprio assunto o tempo inteiro é insuportável. Mas isso mata. Mas isso mata porque isso alimenta frustração. Alimenta a rejeição, isso alimenta essa vaidade, alimenta esse orgulho, e o diabo gosta dessas coisas. E vai drenando todas as energias espirituais, emocionais, físicas, vai roubando a vontade de viver, a alegria de viver, porque a gente fica num beco escuro em que só cabe a gente. O inferno, eu acho que é isso, é uma solitária escura, em que você vai ter que passar com você mesmo o resto da eternidade. Você já imaginou isso? Você com você mesmo. Está que nem a história do camarada que foi no psiquiatra. Foi fazer terapia. Chegou lá o terapeuta e falou assim, é o seguinte, fique sozinho com você mesmo 1 hora nessa semana que vem. 1 hora só 1 hora. Fique sozinho com você mesmo. Na semana seguinte o camarada voltou, o terapeuta falou, então, como é que foi? Falei, foi maravilhoso. Fechei a porta da sala da minha casa, meus filhos estavam fora, minha mulher tinha saído. Fechei a porta, coloquei música, Tom Jobim. Peguei um livro do Fernando Pessoa, sentei, li Fernando Pessoa. Foi uma maravilha, fazia tempo que eu não lia Fernando Pessoa. Foi maravilhoso. E o terapeuta falou, eu falei pra você ficar sozinho, não com Tom Jobim, nem com Fernando Pessoa. Falei, doutor, mas eu não me aguento. Mas Deus está vendo isso. Deus está vendo isso aí e está nos chamando à comunhão e à comunidade. Deus está nos chamando à comunhão e à comunidade. Está dizendo, olha, hoje quando vocês tomam nas mãos o pão e o cálice, e vocês olham para a cruz do Calvário, para esse corpo partido e para esse sangue derramado, quando vocês tomarem na mão o pão e o cálice, e quando contemplarem esse pão e esse cálice, levantem os seus olhos e esperem uns pelos outros. Levantem os olhos e olhe para quem está ao seu lado, quem está à sua frente. Levante os seus olhos e lembre-se de quem não está aqui. Lembre-se. Lembre-se que esse corpo foi partido e esse sangue foi derramado para nossa reconciliação. Não apenas com Deus, mas também entre nós, para fazer de todos nós um só corpo. Porque não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Não discernir o corpo do Senhor é não discernir a comunidade. É não discernir a igreja de Jesus Cristo, que nasce daquela cruz e ganha vida no domingo da ressurreição. Portanto, eu faço um apelo a você. Faço um apelo a você que deu as costas à comunidade e que não está aqui, está me ouvindo pela internet. Com você que eu falo em nome de Jesus. Não estou chamando você para voltar para a Ibabe. Não estou fazendo propaganda da Ibabe. Eu estou chamando você para a vida em comunidade. Faço um apelo em nome de Jesus. Volte para a igreja, para a comunidade cristã. Mas eu falo também comigo e com você que está aqui hoje à noite, que vai repartir comigo o pão e o vinho. Que o nosso coração seja convertido pelo Senhor nosso Deus. Mais uma vez, ao Cristo vivo. Mas o nosso coração também seja convertido ao nosso próximo, ao nosso irmão. Porque quando nós desdenhamos de quem está à nossa volta, nós testemunhamos que ainda somos filhos de Adão, mas nós não somos mais filhos de Adão. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja. Amém.